Bem-vindos a mais um podcast da Novos Capital. Sou o Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor. Hoje estou aqui com o Daniel Silva, nosso economista de Brasil, para falar sobre a semana. E não só sobre a semana, né, confusa e o caos que foi o dia de hoje, né, nos mercados, mas um mês muito ruim, né? Então, um mês muito difícil para os mercados, né, para a gente aqui também. Nossas posições não encaixaram esse mês. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso no podcast hoje. Tá? Então vamos começar no mercado internacional. A gente teve ainda essa semana a piora da China, então ela está apertando a regulação de alguns mercados, nessa parte de tecnologia e agora educação também. Então ela está tentando adotar uma política para melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas, que ela quer que no futuro todo mundo tenha um incentivo, né, para ter mais filhos, e para isso você tem que fazer uma mudança estrutural, que acho que as pessoas têm que ter um acesso mais barato à educação, vai ter que ter um acesso à saúde, né, pública também, e o que a China está fazendo é meio que obrigando as empresas a se adequarem a isso. Então, acho que essa parte de educação né, foi que meio que obrigando a não cobrar né, pelo serviço de aulas, de curso. Né? Então, a gente teve um mercado que estava se abrindo para o Ocidente, né, incentivando você a investir na China. E ela adotou várias medidas regulatórias, né, contrárias ao livre mercado, assustou todos os investidores, a gente teve uma saída grande aí de recursos, né, da China, de ações, né, as ações dessas empresas caíram, né, de 30% a 50%, né, a bolsa da China caiu essa semana 5% e no mês caiu 8% e adicionou, né, na piora global, né. Lembrando que no mês, né, já estava difícil com a variante Delta, a incerteza, se espalhar novamente ou não, se a gente ia ter mais uma terceira onda. E a gente viu ao longo do mês, né, principalmente com a Inglaterra, que com a população bastante vacinada, ela teve uma onda forte, mas ela durou, né, apenas uma semana, 10 dias, tá? O que mostra que o percentual de vacinados, 70%, ele segura, né, novas ondas, novas cepas que a gente vem enfrentar aqui para frente. Tá? Então a gente passou por essa barreira, aí pegou essa questão da China, né, que vai piorando o mercado, e o juro americano, principalmente, um fechamento forte no mês, na semana, ainda também, a semana fechou 5 bips, no mês fechou 25 bips, os 10 anos americanos como base, né, fechando aí a 1,22, 1,23, e isso tudo com números, né, bons da economia americana, inflação acima do esperado, a gente tem um Fed, né, um pouco mais rock na margem, o que deixa todo mundo incomodado, achando que tem algo a mais na economia global. Né? Será que tem alguma desaceleração vindo que a gente não está enxergando? Né? Porque o mercado de bonds americano sempre, historicamente, sempre está certo. Tá? Então é isso, a semana terminou, né, um caos, depois a gente vai entrar aqui falando mais de Brasil. O Brasil teve questões internas também. Vou primeiro fechar aqui a parte nacional. Esteve o Fed nessa semana, que foi né, importante, eles deram mais um passo, né, um pequeno passo na direção de saída aí de estímulos, de iniciar, né, a discussão do que eles chamam de taper, né, de começar a comprar menos aí, títulos todo mês. E está tudo caminhando para eles em setembro anunciarem como vai ser a forma, né, como vai ser essa saída, para começar em novembro ou dezembro. Tá? A gente acha que eles foram marginalmente um pouquinho mais rock, porque eles alteraram no comunicado uma parte, um parágrafo importante de sinalização, mas acho que tudo vem sinalizando para começar no final do ano. O Powell, no sua declaração, no perguntas e respostas com jornalistas, ele falou que a questão da inflação já chegou já está suficiente, né? Teve uma melhora suficiente do ponto de vista dele, falta a parte do emprego, né? Então a gente vai precisar ver empregos, dados de emprego, né? Acho que acima de 1 milhão aí consistente, para eles ficarem mais confortáveis em começar o processo, tá? E o payroll a gente vai ter semana que vem, né? Que vai ser um número bem importante. A previsão, algumas casas já soltaram previsões, né? Sell sizes americanos, você tem o JP Morgan com 900 mil, você tem o Bank of America com 750, e você tem o Citibank ali com acima de 1 milhão, com 1 milhão 150. Então acho que se vier ali ao redor de 1 milhão, seria em linha, tá? Acho que o suficiente. Acho que o prêmio mais importante vai ser, acho que no Fed em setembro, a gente vai ter o período de agosto já, né? Então esse pode ser mais importante que esse de julho, né, que a gente estava aí no período de férias. A gente teve também o PIB americano, que foi divulgado, cresceu 6,5%. O dado veio abaixo aí do esperado, né, de 8,4%. Mas ele foi puxado por uma parte de estoques para baixo. E quando você olha o consumo das famílias, teve um crescimento aí expressivo, né, de quase 12%. É um crescimento muito forte. E com estoque baixo, a gente sabe que as empresas vão continuar produzindo. Isso vai adicionar PIB nos próximos trimestres. Né? Apesar do número total, né, veio abaixo, quando você olha a composição, veio muito, muito forte. Tá? Mas já passando para o Brasil, a gente teve uma semana muito, agitada, principalmente hoje. Né? Então a gente já vinha visto algumas matérias, né, falando, tentando, né, voltar à discussão de tirar o Bolsa Família do teto, né, falando que o novo ministro da Casa Civil tem essa bandeira, não, algumas notinhas durante a semana, o mercado ignorando, a gente também tá com esse viés de ignorar, porque a gente já passou por essa batalha, né, meses passados, então a gente já tinha virado essa página, fazendo conta, né, tem espaço no fiscal para elevar o Bolsa Família para próximo de 300, para aumentar né, o número de beneficiários. Então a gente achava que era tudo ruído né, de jornal, ruído do dia a dia. Né? E hoje o ministro Paulo Guedes deu uma declaração falando que, né, tem fumaça no ar. Né? Então, onde tem fumaça tem problema. Então, acho que a sinalização dele foi que ele quis que o mercado piorasse, né? Então, ele conseguiu criar um caos hoje nos mercados, né? Com a bolsa caindo 3%, com o dólar subindo, né, 3%, com os juros, né, mercado de juros aqui abrindo 30 bips, né? Criou um caos no mercado para poder chegar pro Bolsonaro e falar: olha aqui, se a gente caminhar com essa discussão novamente, tirar do teto despesas, né, principalmente Bolsa Família, a gente vai ter um caos, o Copom vai ter que botar os juros, né, para dois dígitos, a inflação vai continuar muito elevada e não vai compensar você acomodar mais X famílias no Bolsa Família. Né? Então, isso pegou todo mundo no contrapé, a gente. Também, principalmente, tá? A gente estava bem construtivo aí com o cenário, bem animados com a reforma ministerial, achando que a agenda do Congresso ia começar a andar rápido a partir de semana que vem. E como a gente está animado com a atividade, com o resultado das empresas, a gente achou que a gente já tem essa mania muito positiva já essa semana e engrenar semana que vem. Acabou que o caos hoje com Paulo Guedes atrapalhou muito o cenário para o Brasil, né? Além disso, tem a discussão de precatórios, né, que estão dizendo, Paulo Guedes falou que tinha um meteoro para cair, que ia pegar todas as despesas obrigatórias, e estimativa de 90 bi de precatórios ano que vem. Então, ele criou-se um caos, né? Que ou a gente vai ter que tirar o precatório do teto ou o Bolsa Família do teto. Então, acho que o objetivo do caos criado hoje no mercado foi esse. para fazer com que, acho que o mercado aceite tirar o precatório do teto, né, e deixe o Bolsa Família, tá? Acho que é a minha impressão olhando agora no final do dia, tá? Mas bom, a semaninha foi péssima, o Bovespa caiu 2,5% na semana, fechou o mês com 4% de queda, o real ficou estável na semana, ele chegou a valorizar bem, né, chegou ali perto de 5%, fechou o mês aí com 5% de alta. E agora, né, acho que aproveitar o Daniel aqui, a gente vai ter semana que vem um evento importante, que é a decisão do Copom, né, no meio desse caos agora, né, depois do IPCA, que a gente comentou semana passada, né, que veio com uma composição pior do que esperado. E vamos deixar o Daniel falar um pouquinho. Inclusive, Daniel, fala um pouquinho da. Essa semana a gente tem previsão aí dessa frente fria poderia causar algum problema ali, né, em safrinha e na parte de tubérculos, né, que pode colocar mais pressão na inflação no curto prazo. Mas fala como é que a gente está vendo aí a perspectiva do Copom semana que vem.
Beleza. Bom, esse é de fato o principal evento que a gente vai entrar semana que vem de olho, vai ser a reunião do Copom. A gente viu que na semana passada a probabilidade de um aumento mais forte do que o 75 dado na última reunião vinha se elevando e nessa semana essas probabilidades continuaram em alta, né? Então a gente teve em primeiro lugar não apenas essa turbulência, né, de hoje na parte fiscal que contribui para uma postura mais dura por parte do Banco Central, mas também vai contribuir para isso a surpresa que a gente teve no último dado de inflação, em que a gente teve alguns serviços localizados com variações mais altas do que o esperado, especialmente alguns itens que estavam sendo olhados mais de perto por parte dos diretores, como por exemplo a parte de aluguel, que é uma parte mais inercial, e junto com isso a gente também viu as expectativas, olhando o relatório semanal do Focus, também revertendo o processo de queda que estava apresentando até então, voltando a subir as expectativas. Então a gente tem esse componente político barra fiscal na margem um pouco pior, a gente tem esse quadro qualitativo da inflação também segue um pouco mais lento do que o esperado, essa esperada inflexão da inflação até o final do ano e nesse processo de revisão autista das projeções de inflação. E também olhando bem na margem, a gente ainda teve para coroar essa conjuntura esses eventos climáticos com a entrada de uma terceira onda de frente fria bastante forte em um curto período de tempo aqui no Brasil, né? Então isso aí prejudica principalmente itens in natura, que são de curto período ali de produção. Então é esperado que, por mais que esses preços vão se elevar, eles caiam também dentro de 1 a 2 meses. Mas há uma preocupação de que eles atinjam também outros itens mais importantes, com efeitos mais duradouros na inflação, como por exemplo a cana-de-açúcar, né, com impacto não apenas sobre açúcar, mas também sobre etanol e combustíveis, e também sobre a safrinha de milho. E aí, nesse quesito, por um lado, a gente teve geadas que foram bem disseminadas, pegando inclusive alguns estados importantes, como Paraná e Mato Grosso do Sul. Por outro lado, a parte um pouco menos negativa é que, em termos de intensidade, as geadas dessa semana foram um pouco menos intensas do que as duas observadas anteriormente nesse mês. Mas no resultado líquido, é mais um ingrediente que contribui para deixar a inflação no curtíssimo prazo bastante elevada, ali na casa dos 9%, até ligeiramente acima disso, quando a gente olha o acumulado em 12 meses. E quando você junta com um quadro de expectativas ainda elevadas para 2022, acima da meta, e com esse quadro fiscal com notícias também piores na margem, isso aí contribui para esse cenário que a gente espera de uma elevação mais forte por parte do Banco Central na semana que vem de 100 bips, e provavelmente indicando uma nova elevação para 100 bips na reunião sequente. Por enquanto, a gente espera que o ciclo se mantenha ali, terminando em 7%. Mas o mercado vem ficando atento à possibilidade desse ciclo terminal também aumentar.
O mercado está com a Selic ali a 8,5%, né? Tem um prêmio de risco embutido na curva, acho que tem muita alta, mas é devido a essa incerteza, né? E essa semana a gente elevou a incerteza, principalmente com a confusão de hoje, né? Então, inclusive, contrato curtinho, né, da semana que vem já embute uma probabilidade de vir uma alta de 125 bips, né? Ou seja, a probabilidade do Copom subir acima de 100 bips, tá? Agora, a boa notícia é que no mercado de expectativa de inflação, o mercado tem conseguido isolar, né? Acho que esse ano tem subido ali para próximo de 7, 7 e pouco, mas pega 2022, 2023, nas curvas de NTN-B estão vem caindo, tá? Então mostra que parece que o BC acelerando aí com 100 bips, né? Puxando a Selic ali acima do neutro, né? A gente acha ali que para em 7, né? Tem gente ali que acha 7,5, o mercado 8, mas a gente acha que vai ser suficiente para o BC ancorar a expectativa. Mas nada disso adianta, né, essa gente ficar discutindo o estouro do teto, né, volta e meia, né? Então vamos torcer aí para o final de semana todo mundo acalmar os ânimos, né? Acho que Paulo Guedes, pessoal do Congresso, e vir com uma solução aí dentro do teto dos gastos. Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos. E até o próximo podcast semana que vem.
Até a próxima.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.